convidada da semana no CBN Saúde é a doutora Isabela Garofalo, cirurgiã dentista.
Oi, Stephanie, e olá para todos os ouvintes da CBN Saúde.
Essa semana ela está aqui para esclarecer mitos da odontologia. Bom, doutora, um assunto que foi muito discutido nas redes sociais recentemente é a bichectomia. A influencer Jéssica Froza usou as redes sociais para fazer um alerta sobre a bichectomia, cirurgia estética que afina o rosto, e disse ter se arrependido, pois o rosto dela ficou com um aspecto flácido. Isso é normal acontecer ou foi um caso isolado?
Então, a bichectomia ela é um procedimento que a gente remove uma gordurinha que fica na bochecha, que é chamada de bola de bichá. O nosso rosto ele é sustentado por diversos compartimentos de gordura. Esses compartimentos vão dar sustentação para a nossa pele e para os nossos músculos, certo? Que vai dar esse aspecto de up, né? Um aspecto mais jovem, digamos assim. Quando o cirurgião ele remove essa gordura em excesso, pode causar, sim, flacidez e esse efeito de envelhecimento, que foi o que aconteceu com a Jéssica. Então, por isso que a gente precisa avaliar cada paciente, remover a quantidade de sol necessária, né? E claro que precisa lembrar que cada um é cada um. Então, precisa avaliar se o paciente realmente tem indicação ou não. Tem paciente que não tem indicação de fazer bichectomia.
Falando ainda em estética e influenciadores digitais, há ainda quem faça propaganda de cremes dentais e outras substâncias que, em tese, funcionariam como clareadores. O uso desses produtos traz mesmo algum resultado?
Isso é outra coisa que tem acontecido muito, né? Muitos blogueiros, blogueiras têm mostrado vários materiais aí, produtos que eles usam para clarear os dentes em casa. Principalmente o uso de carvão, que é um material assim super abrasivo, poroso, que risca o esmalte dentário, causa danos na gengiva e dá sensibilidade, e não clareia o dente, tá? A maioria desses produtos que eles usam dá esse aspecto de clareamento, porque quando eles usam, remove um pouco dos pigmentos dos dentes, né? Então você não está clareando, você só está removendo um pigmento que estava lá no dente. Vamos prestar atenção também que muitos deles que fazem propaganda têm lentes de contato. Então é claro que o dente deles vão estar branquinho, né? Mas clareamento é só com o dentista, tá bom?
Um outro mito bem presente na odontologia é sobre a perda dos dentes e ela ser uma consequência natural do envelhecimento. É verdade isso?
Não, isso aí é um mito. A perda dos dentes não é consequência natural do envelhecimento, tá? Geralmente, a maioria das pessoas pensam que quando a gente fica mais velho, os nossos dentes ficam moles e acabam caindo. Mas, na verdade, o que causa isso geralmente é a doença periodontal, que é quando tem um acúmulo de placa bacteriana, de tártaro, nos dentes mesmo, né? Lá embaixo, entre o dente e a gengiva. E isso faz com que a gente perca os tecidos que sustentam os dentes, como a gengiva mesmo, osso e ligamento. Então, quando a gente perde isso por conta dessas sujeiras que ficam acumuladas aí, o dente acaba ficando mole, né? Tem uma mobilidade aí e acaba caindo mesmo. Mas se a gente tratar no dentista, prevenir, fazer sempre acompanhamento, é super possível chegar à terceira idade com todos os dentes da boca, bem bonitinho, limpinho, tá? Então, isso aí é um mito.
Os aparelhos ortodônticos transparentes, que também estão muito em alta agora, eles são mesmo mais rápidos ou a única vantagem seria a estética durante o período de tratamento?
Sim, isso é verdade. Os aparelhos ortodônticos transparentes que estão sendo super utilizados hoje, né? Eles têm essa vantagem maravilhosa de serem super estéticos, por não parecer que está usando nada na boca, né? E a outra vantagem é que consegue sim dar um tratamento mais rápido para o paciente. Por isso a diferença de preço, né? Que é mais elevada do que o tratamento convencional mesmo.
Doutora, existe um grande medo por parte dos pacientes quando é preciso tratar o canal. O procedimento é mesmo dolorido ou isso é um mito?
Então, vamos pensar primeiro quando que a gente precisa tratar o canal. Geralmente é por conta de algum trauma dentário ou por conta da bactéria da cárie mesmo, né, que entrou dentro do dente e atingiu a polpa. Polpa é onde chega vaso sanguíneo e inervação dentro do dente mesmo, tá? quando a gente trata o canal, a gente precisa remover todos esses vasinhos e nervinhos que tem dentro do dente e obturar com um material específico. Então, por conta disso, é um procedimento um pouquinho mais doloroso, porém a gente anestesia, tá? Quando o paciente sente muita dor, mesmo com anestesia, provavelmente é porque tem uma infecção localizada mesmo. Quando está infeccionado, a anestesia ela demora um pouquinho mais para pegar. Então, pode ser um pouquinho mais incômodo mesmo. O ideal é a gente sempre tentar evitar chegar a esse ponto, né? Por isso que é importante o acompanhamento com o dentista de 6 em 6 meses, só para ver se está tudo certo, fazer uma limpeza e acompanhar mesmo, né?
Todo paciente precisa extrair os sisos?
Não é todo mundo que precisa extrair o dente do siso, não. Primeiro é que a gente precisa levar em consideração a idade do paciente e a saúde geral, né? Aí quais são as indicações que a gente tem que indicam a extração dos sisos? No caso, são sisos inclusos ou impactados, sisos que não nasceram, né, e que não tem força nem espaço para conseguir nascer certinho, bonitinho, que não vai causar problemas. Sisos com cárie, que estão cariados por causa da sua localização, que dificulta bastante uma higienização adequada. Também evitar reação inflamatória na região, como a periconeuralite, que é quando tem uma pelinha, fica um pedacinho da gengiva em cima do siso e fica um espacinho entre o dente e a gengiva, que é um espaço perfeito para uma bactéria ir lá embaixo e formar uma inflamação e, consequentemente, uma infecção bucal, né? Também evitar a reabsorção do dente vizinho e, além disso, prevenir também contra uma fratura mandibular, principalmente em quem pratica esporte de contato físico. Por isso, precisa passar com o seu cirurgião dentista para avaliar e ver se tem indicação ou não.
Agora, uma curiosidade sobre uma área não tão conhecida da odontologia, que é o profissional bucomaxilofacial. O que eles fazem exatamente?
Sim, a área de cirurgia bucomaxilofacial não é tão conhecida porque geralmente a gente fica mais em hospital, né? Para quem não sabe, eu sou residente de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. É uma especialidade odontológica de caráter médico e hospitalar. A gente trata cirurgicamente doenças da cavidade oral, como cistos e tumores benignos. Tratamos também traumas da face, deformidades faciais e também a articulação temporomandibular, que é a articulação que a gente tem próximo aqui ao ouvido.
Nos casos de preenchimento com botox e ácido hialurônico, que podem ser feitos pelo cirurgião dentista, qualquer paciente pode fazer esses procedimentos?
Não, também não é qualquer paciente que pode fazer, não. Precisamos avaliar. Eu sempre falo que essa área da estética é muito individual. Cada paciente precisa de um tratamento específico que vai ser bom para ele. Um tratamento com preenchimento ou uma aplicação de toxina botulínica pode ter ficado ótimo, lindo numa pessoa e pode ser que na outra não vá ficar tão bom. Por isso precisa passar em avaliação, né, para a gente conseguir ver certinho do que o paciente precisa e poder indicar o melhor tratamento para ele.
O preenchimento com ácido hialurônico dura para sempre? Porque há casos de pacientes que fazem uma espécie de rinoplastia até com a aplicação do ácido. Ele funciona como se fosse uma cirurgia plástica?
Então, o preenchimento com ácido hialurônico, o que é esse ácido hialurônico? O nosso próprio organismo já tem essa substância, né? Então, é meio que como se a gente já tivesse acostumado. Por isso que quando a gente aplica, a chance de dar alergia é praticamente zero. É muito difícil. Eu, particularmente, nunca vi alguma reação alérgica contra o ácido hialurônico em si, tá? Essa substância, ela puxa para a região colágeno e água. Água é hidratação. Então, ela preenche, ela dá volume e, ao mesmo tempo, ela trata, dando aquele ar rejuvenescido, como se fosse aquele viço na pele, né? Esse tipo de preenchimento não dura para sempre. Geralmente, dura de 8 meses até 14 meses. Depende muito de cada paciente, do metabolismo do corpo da pessoa, né? E no caso do nariz, a gente faz a rinomodelação com essa substância. Também não é uma cirurgia, tá? É um procedimento estético. Então não dura para sempre. Precisa reaplicar a cada um ano, mais ou menos, para ficar certinho aí.
Nessa semana, o CBN Saúde conversou com a doutora Isabela Garófalo, cirurgia dentista, que esclareceu os mitos na odontologia. Muito obrigada, doutora.
Stephanie, muito obrigada. Eu espero ter esclarecido todas as dúvidas aí de vocês. E qualquer coisa, eu estou à disposição, tá bom? Muito obrigada e até mais.
Stephanie Aidar para o CBN Saúde.